Bate-bola no ar. Bate-bola nacional. Apresentação.
Bom dia, 7 horas 45 minutos. Estamos começando o Bate-bola Nacional desta segunda-feira, 3 de fevereiro de 2020. Mesa de áudio, central técnica Fábio Luiz. Na assistência de produção, Glória Ferreira. Botafogo vence clássico com Vasco da Gama. Brasileiro vence meia maratona de São Paulo. Hoje tem seleção olímpica em campo. Estes são os destaques de hoje.
Bate, bate bola, bate bola. Bate, bate bola, bate bola.
Campeonato Carioca.
Na tarde e noite deste domingo, Botafogo e Vasco da Gama se enfrentaram pela quinta rodada da Taça Guanabara do Campeonato Carioca. Em jogo equilibrado, o Botafogo venceu pelo placar de 1 a 0. Valdir Luiz comenta a partida.
No clássico de ontem no estádio Nilton Santos, deu o Botafogo. O Botafogo venceu o Vasco da Gama pelo placar de 1 a 0 e continua vivo com o sonho de chegar à semifinal da Taça Guanabara. Foi a terceira vitória consecutiva do Botafogo na Taça Guanabara. O Botafogo venceu seus 3 jogos no estádio Nilton Santos. Macaé, Resende e ontem o Vasco da Gama. Mas se acontecesse um empate, não seria nenhum absurdo. No primeiro tempo, as equipes criaram muitas situações de gol, sendo que, inclusive, tivemos 4 bolas na trave, né? 2 a favor do Vasco e 2 a favor do Botafogo. O jogo muito igual, o jogo muito aberto, porque as equipes precisavam da vitória. Tanto o Abel Braga pelo Vasco como o Alberto Valentim pelo Botafogo colocaram seus times para frente, porque só a vitória interessava. Se o Botafogo tivesse empatado, praticamente ficaria fora da semifinal. E o Vasco, com a derrota, ficou fora. Só tem apenas 4 pontos e chega no máximo a 7 pontos. Então, no segundo tempo, os treinadores abriram mais as suas equipes. E no momento que o Vasco estava criando muito mais situação de gol, o Botafogo começou melhor nos primeiros 15 minutos do segundo tempo, teve situações para fazer o gol, não fez. O Vasco mudou, Abel colocou o Thales Magno, colocou o Marrone, o Vasco foi para cima, aí apareceu bem o goleiro Gatito Fernandes do Botafogo, e num contra-ataque o Igor Cássio acabou fazendo o gol que deu a vitória ao Botafogo aos 44 minutos do segundo tempo. E no finalzinho ainda teve a chance com o Luiz Henrique de fazer o segundo gol. Se analisar no todo, o empate seria o resultado mais justo. Mas as equipes procuraram o gol o tempo todo. E o Botafogo foi mais feliz e conseguiu uma vitória muito importante. Não fez uma brilhante partida, mas o que importa para o torcedor é que o Botafogo venceu. Agora tem 9 pontos, mas para chegar à semifinal da Taça Guanabara, ele tem que torcer contra o Flamengo, que jogou hoje, contra o Resende, e principalmente contra o Boa Vista, já que o Botafogo joga domingo com o Fluminense no Maracanã, e o Boa Vista joga na sua casa contra o Volta Redonda. Se houver um empate do Boa Vista com o Volta Redonda, uma vitória do Botafogo diante do Fluminense, o Botafogo passa para a semifinal da Taça Guanabara. Da Rádio Nacional, Valdir Luiz.
Campeonato Paulista.
4 jogos aconteceram nesse final de semana, válidos pela quarta rodada do Campeonato Paulista. A Ferroviária derrotou a equipe do Oeste por 5-1. O Corinthians venceu o Santos por 2-0. Bragantino derrotou o Palmeiras por 2-1. O Guarani venceu o Santo André por 2-1. E Água Santa e Ituano empataram em 1-1. A quarta rodada do Campeonato Paulista termina nesta segunda-feira, com jogos entre Inter de Limeira e Ponte Preta, Botafogo de São Paulo e Mirassol, e São Paulo e Novo Horizontino.
Meia Maratona.
Aconteceu neste domingo a meia maratona da cidade de São Paulo. Lincoln Chaves tem as informações.
Após 2 anos, o Brasil retornou ao topo do pódio da Meia Maratona Internacional de São Paulo, que neste ano teve transmissão ao vivo pela TV Brasil. O paulista Daniel Nascimento, de apenas 21 anos, foi o vencedor da prova masculina, com tempo de 1 hora, 4 minutos e 34 segundos. A marca rendeu ao atleta que compete na cidade de Bauru, no interior paulista, e que já havia sido o melhor brasileiro da última edição da São Silvestre, índice para representar o país no Mundial de Meia Maratona, que será em 29 de março, na Polônia.
Depois da São Silvestre 2018, eu dei uma parada, que eu dei uma desanimada, voltei para minha cidade e fui cortar plantar cana, trabalhar na roça. Minha mãe, que sempre me apoiou, independente do que aconteceu no começo de eu ter desistido, ela falou, cara, isso daí não é pra você não, o seu negócio é correr mesmo, porque você não sabia o gosto de é que você pisar numa pista ou na rua como atleta, representar bem o país.
Daniel se manteve o tempo todo entre os primeiros colocados e conseguiu se aproveitar do desgaste do queniano Edwin Rotich, que é bicampeão da São Silvestre e era o favorito principal da prova para concluir os 21 quilômetros à frente dos rivais. O também queniano Nicolas Kosgei chegou em segundo, seguido pelo brasileiro Gilmar Lopes. Rotich concluiu a corrida na quarta posição, com Giovanni dos Santos, vencedor da meia-maratona duas vezes, completando o pódio. No feminino, porém, as africanas estenderam o domínio, com a vitória de ponta a ponta de Janet Cherutô. A queniana, que é treinada por um ex-atleta brasileiro, o Moacir Marconi, conhecido como Coquinho, concluiu a prova em 1 hora, 16 minutos e 55 segundos, quase 2 minutos à frente da carioca Rejane Esther da Silva, que nos quilômetros finais superou a ugandense Emily Chebê para terminar em segundo.
Deu para acompanhá-las ali por um bom tempo, depois eu fui ficando. Aí, graças a Deus, eu consegui recuperar um pouco e voltar para a prova novamente. Foi quando eu fiz a ultrapassagem, né, na minha da Uganda. Graças a Deus, eu consegui obter a segunda colocação. Não foi um dos melhores tempos, né, não foi a melhor marca, mas graças a Deus, aqui em São Paulo, todo mundo sabe que é uma prova dura.
A 14ª edição da Meia Maratona de São Paulo reuniu cerca de 7.500 atletas de várias partes do país, com largada e chegada em frente ao estádio do Pacaembu, na Praça Charles Miller, na capital paulista. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, Lincoln Chaves.
Seleção Olímpica.
A Seleção Brasileira Olímpica entra em campo logo mais às 22 horas e 30 minutos, no estádio Afonso Lopes, para enfrentar a Seleção da Colômbia, jogo válido pelo quadrangular final do torneio pré-olímpico. No final da competição, as duas melhores equipes garantirão vaga para Tóquio 2020.
Destaque de hoje.
Com Cíntia Cruz.
Em 1914, em Recife, Pernambuco, acontecia a fundação do Santa Cruz Futebol Clube, conhecido como o Tricolor do Arruda ou Terror do Nordeste, registra em suas conquistas um título do Campeonato Brasileiro Série C e 2 títulos regionais, um da Copa do Nordeste e um outro do Torneio Hexagonal Norte-Nordeste. Entre os títulos estaduais, destacam-se 29 conquistados no Campeonato Pernambucano.
Futebol feminino.
O Clube de Regatas Flamengo acertou a contratação de 6 jogadoras para integrar a equipe principal de futebol feminino. Anaísa, Carlinha, Dantas, Edna Baiana, Kelly e Michele Carioca. As novas meninas da Gávea assinaram o contrato, já se apresentaram à comissão técnica e foram incorporadas ao elenco. Jaiane também é outra novidade, a única que chega pelo edital da Marinha. A equipe do Flamengo tem estreia marcada no Brasileirão Feminino neste sábado, dia 8 de fevereiro, contra o Santos, na Vila Belmiro, às 17 horas.
Eliminatórias da Copa do Mundo.
A seleção brasileira já conhece o seu itinerário para os próximos 2 anos. Serão 9 jogos no Brasil e outras 9 partidas fora de casa contra os rivais sul-americanos, todos válidos pelas eliminatórias da Copa do Mundo FIFA para o Catar. Em 2020, além das 18 rodadas classificatórias, serão realizados mais 2 jogos preparatórios e a defesa do título da Copa América, competição que será disputada na Colômbia e na Argentina. O primeiro compromisso da equipe comandada pelo técnico Tite será em março. Serão as 2 primeiras rodadas das eliminatórias com 6 pontos em jogo. Em Recife, capital pernambucana, na Arena Pernambuco, a seleção receberá a Bolívia no dia 27 de março. Logo depois viaja para Lima, onde enfrentará o Peru no dia 31 do mesmo mês. No total, a seleção brasileira disputará 27 jogos de 54 possíveis. Perdão, vai disputar 27 pontos de 54 possíveis dentro de casa. Foram definidas 8 diferentes cidades para receber a seleção. Recife, Brasília, São Paulo, Salvador, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Manaus e Belo Horizonte. Na decisão das sedes, prevaleceram os critérios técnicos, além da busca por um roteiro democrático que atingisse todas as 5 regiões do país. A escolha das sedes do Brasil também levou em consideração a logística de deslocamento nas cidades, tanto internamente quanto no translado para outros países. Vale ressaltar que em cada data FIFA são disputados dois jogos, um em casa e outro fora.
Natação.
O brasileiro Bruno Fratos conquistou no último dia 25 a medalha de prata no Euromeets 2020, realizado em Luxemburgo. A competição é organizada pela Liga Europeia de Natação e, além de Bruno Fratos, Natália Almeida também caiu na água. Eleito melhor atleta brasileiro de natação de 2019, Bruno Fratos completou os 50 metros livre com o tempo de 21 segundos e 77 centésimos. A medalha de ouro foi para o francês e campeão olímpico Florent Manadou e o bronze para Vladislav Bukov, da Ucrânia. A prova também contou com grandes nomes como Ben Prud e Andriy Govorov.
Destaque de hoje,
com Cíntia Cruz.
Em 1914, acontecia em Belém, no Pará, a fundação do Paysandu Esporte Clube, conhecido também como Papão da Curuzu. Tem como mascote a figura de um lobo. É o clube com maior número de títulos da região norte, com uma Copa dos Campeões, dois campeonatos brasileiros da Série B, uma Copa Norte, duas Copa Verde e 47 campeonatos paraenses, além de ser o único da região a disputar a Taça Libertadores da América em 2003.
Vôlei de praia.
A única cidade brasileira que sediou etapas em todos os anos do Circuito Brasileiro Open de Vôlei de Praia foi presenteada com um campeão da casa, na edição número 30. O paraibano Jorge, jogando ao lado do parceiro André Stein, do Espírito Santo, conquistou no último dia 26 o título da quarta parada válida pela temporada 2019-2020. A arena lotada na Praia do Cabo Branco vibrou com a vitória de Jorge e André Stein por 2-7 a 1, sobre Adrielson e Arthur, que ficaram com a prata. O bronze foi para Ricardo e Vitor Felipe. No feminino, a dupla vencedora foi Ana Patrícia e Rebeca. A dupla, que já está com vaga garantida para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, assegurada, venceu na decisão da quarta etapa do Circuito Brasileiro Open a nova dupla formada por Thalita e Carol Solberg por 2-7 a 1. O Circuito Brasileiro segue agora para Maceió, em Alagoas, entre os dias 12 e 16 de fevereiro, na Praia da Pajuçara. A competição nacional conta com 7 etapas, restando ainda as etapas de Aracaju, em Sergipe, e Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro.
Vôlei.
A equipe de vôlei masculino do Cruzeiro conquistou o pentacampeonato da Copa do Brasil da modalidade no último dia 25, ao derrotar o SESI por 3-7 a 0, em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Com a conquista, o Cruzeiro faturou seu 36º troféu de sua história no vôlei. A equipe de vôlei masculino do Cruzeiro está garantida na Supercopa, competição que está marcada para setembro, em Gramado, no Rio Grande do Sul.
7:58, final do Bate-Bola Nacional, primeira edição. Voltamos amanhã às 7:45. Bom dia!
Bate-bola nacional.